Olá, estamos mais uma vez fazendo a leitura da nossa Arte de Viver. O capítulo de hoje se chama Caráter é mais importante que reputação. Ele vai falar dessa avidez que temos por destaque social, por poder, quando na verdade isso nem é suficiente para trazer a felicidade para ninguém e muitas vezes cobra um preço muito alto para ser obtido. Vamos lá? A preocupação e o medo são uma perda de tempo. E não servem de bom exemplo para os outros. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de nossa influência e reputação. Seja alguém muito angustiado por se projetar, ser influente, ser conhecido, isso não faz dele uma pessoa mais digna nem um melhor referencial para os demais, muito pelo contrário. Por que viver com medo de coisas como não ser reconhecido publicamente em sua profissão ou em sua comunidade? Ou não conseguir obter as oportunidades e benefícios que os outros conseguiram. Deixe de se incomodar com ideias como as pessoas pensam mal de mim e não sou ninguém. Mesmo que sua reputação precisasse ser levada em conta, você não é responsável pelo que os outros pensam a seu respeito. Seja, se você tem a sua consciência tranquila de ter feito o seu melhor, com as melhores ferramentas que você possuía, há que estar tranquilo e permitir que os outros cheguem às conclusões que quiserem, que muitas vezes tem muito mais a ver com aquele que conclui do que com você, que de alguma maneira é avaliado, entre aspas. Então, deixar de se preocupar com isso, eu sei, não é nada fácil. Dói, sobretudo, quando são pessoas que de alguma maneira temos alguma estima, quando esperávamos outra coisa. E essas pessoas nos avaliam de uma maneira muito distorcida. Mas enquanto nós não aceitarmos que a nossa felicidade deve depender só daquilo que está em nossas mãos, seja da nossa honra, da nossa dignidade, não teremos paz. Porque nunca houve e nunca haverá um homem que seja exclusivamente louvado ou criticado. Portanto, como diz a tradição budista, não se deve deixar que a nossa felicidade dependa nem de honras nem de críticas, senão nos condenamos a uma instabilidade permanente. Que diferença faz realmente para o seu caráter e bem-estar se você tem uma posição importante ou se é convidado para festas elegantes? Nenhuma. Então, como pode haver algum descrédito em não ser um executivo poderoso ou uma celebridade? E por que se preocupar em não ser alguém famoso ou conhecido, quando o que interessa é ser alguém nos setores da vida sobre os quais você tem controle, nos quais você pode de fato atuar? Seja dentro da sua vida pessoal, você é um pai, dentro da sua vida profissional, você desempenha um ofício, naquilo tudo que te corresponde, faça o seu melhor. E fique tranquilo. E além dessa questão de não necessariamente termos que ser reconhecidos, ainda temos que agregar uma coisa muito importante no nosso tempo, que a fama, o destaque social, não costuma ser dado àqueles que realmente se destacaram em relação à ideia do bem, em relação à bondade, à generosidade, mas aquele que por alguma razão chegou a colocar a sua personalidade numa vitrine. Em geral, inclusive, essas honras e reconhecimentos costumam ser bem pouco duradouros. Mas sem renome nem poder, não serei capaz de ajudar meus amigos, você poderia argumentar. É verdade que você não poderá facilitar-lhes o acesso ao dinheiro ou às antessalas do poder. Mas quem é que realmente espera que você dê essa ajuda e não que ela venha de outros? Como se pode esperar que alguém dê algo que não possui? Ou seja, além das pessoas não esperarem aquilo que não é próprio seu, um amigo que fosse seu amigo esperando algum tipo de recompensa não seria um amigo, seria um oportunista, um bajulador. E além do mais, você querer que os seus amigos gostem de você, por isso, é um tipo de demagogia, de querer ser amado e estimado a qualquer preço, e a preços que, evidentemente, não vale a pena pagar. Mesmo assim, seria ótimo ter dinheiro e poder para partilhá-los com meus amigos, você pode dizer. Se posso ficar rico e poderoso, preservando ao mesmo tempo minha dignidade, a fidelidade à minha família, aos meus amigos, aos meus princípios e mantendo o autorrespeito, mostre-me como fazê-lo e eu o farei. Ou seja, se há como adquirir riquezas sem perder a dignidade no meio do caminho, mostre-me que eu farei. Mas nunca pague o preço da sua dignidade. E nem o faça para querer comprar amizades duvidosas. E nem o faça querendo beneficiar um pequeno grupo que está à sua volta, que você considera que merece mais do que os outros, que não passa de uma visão distorcida da realidade. Se você tiver riquezas e quiser de alguma maneira ajudar, ajude aqueles que necessitam dela e não aqueles que por alguma razão você pretende que sejam gratos a você. Seja uma série de considerações importantes, não é isso? Porém, se eu tiver que sacrificar minha integridade pessoal, é estupidez e tolice insistir comigo. Além do mais, se você tivesse que escolher entre ter muito dinheiro e ter um amigo leal e honrado, qual seria a sua escolha? É curioso porque as pessoas, às vezes dotadas de muitos recursos, uma das coisas em que elas costumam ser mais pobres é em amigos. Essas pessoas costumam ser cercadas de bajuladores. E um verdadeiro amigo, que é uma coisa impagável, ela não costuma ter muitos, ou às vezes não tem nenhum. O que valeria mais, de fato? Estabelecer uma relação profunda, honesta, íntegra, onde você é para o seu amigo e ele é para você, acima de qualquer adversidade, ou estar sozinho, isolado, cercado por um monte de bajuladores, que costumam ser, inclusive, bastante ambíguos nas suas posições. São seus bajuladores enquanto você ainda tem algo para dar a eles. É melhor você me ajudar a ser uma boa pessoa do que me obrigar a fazer coisas que ameacem a integridade do meu caráter. Ou seja, se você quer me ajudar, se quer ajudar alguém, me ajude a crescer como seres humanos. Me ajude a crescer como ser humano, a mim e a todos que estiverem à sua volta. Não tente ajudar aos outros dando simplesmente recursos. Nem sempre isso é o principal, nem a maior necessidade e nem sempre ajuda de fato. Cuidado com isso. E quanto às minhas obrigações para com o meu país, o que você quer dizer com isso? Se você se refere às grandes doações para caridade e construir prédios elegantes, será que realmente a questão é essa? Um carpinteiro não fabrica sapatos e um sapateiro não fabrica móveis. Já é suficiente que cada um faça bem feito o seu próprio trabalho. Entendem? Se você diz, bom, mas eu gostaria de beneficiar o meu país. Bom, se o país necessita de pessoas que aportem com grandes quantidades para remediar os seus erros e saciar as suas necessidades, talvez isso seja consequência de que cada um não está fazendo o seu melhor naquela pequena parte que lhe corresponde. E no estado onde cada um faz o seu melhor, é provável que não haja pessoas com necessidade de receber caridade. Ou que as verdadeiras construções já tenham sido feitas da maneira justa e segundo a sua necessidade. Então, se você nasceu para carpinteiro, não tente fazer sapatos. Se não é da sua natureza ser mecenas e acumular grandes riquezas para doá-las ao Estado, dê ao Estado a sua qualidade como ser humano, o seu exemplo de bom cidadão, de bom profissional. E um Estado, em geral, não precisa mais do que isso dos seus cidadãos. E se outra pessoa fizesse a mesma coisa que eu, ou seja, se você arrumasse um concorrente naquilo que faz? Bom, isso seria ótimo. Isso não tornaria sua contribuição menos valiosa. Mas e quanto à minha posição na sociedade, você poderia se perguntar? Qualquer posição que você ocupe, preservando sua honra e a fidelidade às suas obrigações, será ótima. Mas se o seu desejo de contribuir para a sociedade comprometer sua responsabilidade moral, como poderá servir a seus compatriotas sendo irresponsável e indigno? Em última instância, e talvez em primeira instância, O que mais podemos dar à nossa nação, ao nosso país, à nossa comunidade, é o exemplo de um ser humano de verdade, de um ser humano digno, porque talvez essa seja a melhor, a maior, a mais real necessidade. É melhor ser uma pessoa de caráter que cumpre suas obrigações do que ter renome e poder. Bom, e assim ficamos em mais um capítulo. Eu espero que você esteja fazendo boas reflexões sobre isso, porque isso só tem sentido se você, ao terminar o vídeo, parar e refletir um pouco a respeito. Como diria Helena Blavatsky, uma boa leitura começa quando você fecha o livro. E aqui o que estamos fazendo é, apesar de usar um meio diferente, um meio digital, nada mais é do que algo que pretende ser uma boa leitura. Portanto, uma excelente reflexão para você.